Ih, gente, pera, errei.
Vai
não,
ser
era
o
do
Guilherme,
Brasil.
a nossa produção.
E a nossa produção. Atenção, produção. Já estamos
Produção,
lá.
Vai começar a live.
Atenção, Transabec. Vou dar o play aqui.
Atenção, Transabec. Ao top de 4 já vai. Já vai!
Você, esse é, ou se fosse fazer exatas, versão live, ao vivo, se vira nos 30, como queiram. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre trabalho remoto, da live remota, do podcast que sempre aconteceu remoto e agora tem um bom motivo para falar sobre isso. Eu sou a Jacqueline Lapupa, eu sou jornalista remota já há mais de 10 anos e eu trago verdades do futuro para vocês. A gente vai trabalhar mais! A gente tá ainda assim, ainda em pandemia do novo coronavírus. O que podia ter parecido uma gripinha passageira um tempo atrás, só que lá na distância, que parecia que tava só no Oriente, aterrissou na Itália, Espanha, Estados Unidos, tá aqui também no nosso queridíssimo e absurdíssimo Brasil. Enquanto a pandemia come solta lá fora e o Brasil continua fervendo, porque como bem disse Tom Jobim, esse país não é pra iniciantes, não é mesmo? A gente resolveu fazer o que todo mundo tá fazendo hoje em dia, que é live! E para comentar esse monte de absurdos e de falta de normalidade nas nossas vidas profissionais, estão aqui comigo as minhas duas companheiras ilustríssimas, Marcela Rosa. Tá molezinha para você aí?
Tá tudo menos molezinha, meu amor. Eu tô ainda procurando a minha dignidade em termos de pandemia. Tá difícil pra caramba. Eu não quero mais brincar de ser professora de vídeo. Eu cansei, eu tô aqui assim, apenas não. Não é pra mim, eu nunca... Se algum dia na minha vida eu falei que eu queria ficar em casa, eu já não me lembro. Se algum dia na minha vida eu pensei em faltar, eu já não me lembro.
E pra você, Bila Neuber, tá nada facinho também, né?
Nada facinho. Estamos na quarta semana de aula online. E na primeira foi tudo novidade. Na segunda, que bom que a gente vai se reencontrar. Na terceira, meu Deus, eu não sei fazer isso. E na quarta é, ai, mas de novo? E ainda vai continuar? Que difícil. É muito difícil não ter olhos para olhar outros olhos, assim. É muito difícil não ver as carinhas deles.
Trabalhar em isolamento, essa vida profissional à distância, apesar de para muita gente parecer que é fácil, ai, vai trabalhar de pijama, não é molezinha. E aqui, em verdade, vos digo, a gente não tá apenas trabalhando de casa. A gente tá trabalhando de casa, da noite pro dia, quase sem tempo pra gente se adaptar. Enquanto o mundo tá um caos lá fora, você se preocupa com seus amigos, com a sua família, com o pessoal de risco que você conhece. E ainda por cima, quando você volta do mercado, você tem que dar banho no pacote de feijão, banho no pacote de batata palha e achar que tá tudo isso normal. Nada é normal, gente. Nada disso é padrão. Respirem. Isso não é a vida remota real. Isso aqui é uma vida remota em isolamento. Eu já tenho experiência de trabalhar de casa mesmo há quase 10 anos, mais de 10 anos na verdade, e tem sido difícil pra mim. Eu imagino pra quem tá fazendo isso da noite pro dia, como imagino que o que vocês fizeram, né? Não é um padrão dar aulas remotamente, por mais que a gente tenha aí uma série de dinâmicas de ensino à distância, o clássico EAD, não era o dia a dia de vocês. Eu queria saber, Rosa, como é que foi no seu processo de adaptação, de fazer isso, tipo, plá, agora online, como é que foi?
Então, eu não tive nenhum problema tecnológico, então eu consegui dar aula, os alunos entenderam, todo mundo estava online, meu microfone de podcaster é bom, meu fone de podcaster é ótimo.
Já chegou com vantagens competitivas com os amiguinhos que não eram podcasters, não é mesmo?
Então, Jaque, e assim, eu tô acostumada com o Instagram, então eu não tive problemas com o vídeo, então o meu sofrimento e a minha angústia não tinha nome, assim, eu não sabia o que que era. Sabe aquela coisa, se o vídeo tá certo, se a estratégia eu sei, se eu trabalho numa escola híbrida que me ensinou a fazer isso desde sempre, se eu sou, eu tenho aquele certificado do Google, sabe, de professora Google, se eu já fiz essa prova, o que que eu tô sentindo? Eu fiquei muitos dias, além da saudade, né, sem saber nomear o que eu tava sentindo. O que me ajudou foi o vídeo do Christian Dunker que eu mandei pra vocês, vocês viram esse vídeo, eu acho.
Sim.
Eu tenho tido experiências interessante com os meus alunos da USP, né? Falo um pouco, recebo uma série de perguntas, respondo algumas, não respondo outras. Só que a situação é outra. Não tem nada que ver com uma sala de aula, né? Por quê? Porque a linguagem é diferente, porque o tempo é diferente, porque o escopo é diferente e porque nós estamos diferentes nessa situação. Primeira regra, aceitar e acolher essa diferença. Começar a trabalhar a partir dela. É uma palavra mal posta. E aí vem aquela fantasia. Vai ficar gravado para sempre. E redobrada, porque os pais vão ver. Os pais vão entrar na cena sagrada da sala de aula e vão ver que você não sabe tudo. Incrível.
Quando ele fala assim, o espaço sagrado da minha sala de aula foi invadido. Sabe, é o meu altarzinho, são os meus alunos. O que, que é que tá todo mundo aqui agora? Como assim o meu altar no meio da sala de aula? Era o meu espaço sagrado. Como assim, sabe? É, eu consegui nomear a partir desse vídeo. Eu tô incomodada com essa invasão no meu espaço de proteção e amor. Não é pra estar assim. Não é.
A Biula também comentou uma coisa muito interessante comigo num dia que a gente tava falando sobre como fazer essas dinâmicas aqui de Zoom e de gravação. Você tá dando aula pelo Zoom também, né, Biula? Que é ter alguém que te autoriza a entrar, que te deixa entrar e sair. Como é que tem sido pra você também fazer essas lives com mais professores, nas turmas? Como é que tem sido?
Eu vivi muitas experiências, assim, em 4 semanas foi assim, não, eu tô fazendo pelo Zoom, mas antes eu gravei videoaula. Eu gravei uma videoaula que eu tinha conseguido dar presencial para algumas turmas. Então eu tive essa primeira experiência, a mesma aula, como é que eu dou a mesma aula com pessoas e sem pessoas? E curiosamente foi na mesma sala. Ok, depois eu gravei videoaulas que seriam enviadas para alunos com os quais eu tinha contato e também para alunos que não eram meus alunos. Que eu me juntei com outras professoras da rede onde eu trabalho, da escola onde eu trabalho, e a gente revezou a gravação para todos os alunos dessa rede. Então, eu me vi precisando explicar coisas do meu jeito para pessoas que não têm contato comigo. E foi muito estranho fazer isso. Então, a sensação de eu fiz um negócio que é uma bosta foi enorme, porque parecia que eu estava tentando comunicar coisas que estão na minha cabeça e que os meus alunos já estão acostumados com o meu jeitão para pessoas que nunca me viram, que nem sabem direito quem eu sou.
E vocês aí conseguem depois chegar a ver os alunos? Porque uma das dúvidas que eu tenho, e assim, eu tenho feito algumas aulas como aluna especial via vídeos, assim, só que eu sou adulta, né? Então é outra dinâmica. Mas eu acho que pro professor não ter o feedback, muitos professores, eu tenho percebido, eles, vocês estão me ouvindo? Vocês estão entendendo? Tá muito rápido. Eu acho que esse feedback que é ao vivo, você bate o olho e fala assim, ninguém tá entendendo nada, né? Tem que começar de novo. Acho
então,
que é mais difícil no vídeo.
Nessa gravação, essa era só uma gravação mesmo. Eu não tinha nenhum feedback. Eu tava gravando uma aula em abril, que vai ser exibida em junho. Imagine! Essa foi essa experiência, mas o que aconteceu? A escola onde eu trabalho não alimentou esse sistema, percebeu que esse sistema tem, né, ele faz com que algumas pessoas tenham dificuldade, e os alunos também começaram a se manifestar, e aí é que o Zoom apareceu. Então, quando ele apareceu, eu dei, graças a Deus, a ferramenta chat, que é pelo chat que eu falo, vocês estão me ouvindo? Aí ele, sim. Vocês entenderam? Sim. E aí, a coisa ficou riquíssima, num sentido que a aula presencial não tinha, que é, eu peço muito que eles mandem bilhete, eu trabalho com cursinho, então eu trabalho com salas de aula com 100 pessoas, então não vai dar para levantar a mão e perguntar, então eu falo para eles que nosso contato se dá pelos bilhetes, e eles me mandam muitos bilhetes, mas não a quantidade de perguntas que eu tenho recebido. Eu tenho recebido muita interação, e a parte mais legal é que existe uma pessoa que faz a assessoria, que está ali controlando a sala, entra professor, sai professor, ela está controlando esse acesso do Zoom, e depois ela faz um arquivo dessas perguntas e me manda por e-mail. Então eu consigo ler essas perguntas antes da aula seguinte, já entrar respondendo.
Pegar alguma coisa.
Essa interação foi maravilhosa, foi o que me salvou, é o que tem me salvado. Mas veja só o poder da imagem. E aí eu fico assim, nessa janelinha, eu estou usando o PowerPoint, fico na janelinha. Uma coisa que foi muito legal foi conversar com o aluno e perguntar se houve muita diferença ou não. Pensar sobre fazer lousa. Então, uma amiga professora indicou, olha, que você acha de você replicar a página do slide e você vai montando uma lousinha, eles vão copiando na hora? Porque a aluna falou, é legal, mas a gente às vezes está no sofá, a gente está meio cansada, e fica assim, só ver o slide rodando e você falando, às vezes dá uma canseirinha. Então tá bom, então vamos tornar a coisa um pouco mais dinâmica. Mas ontem eu precisei fazer uma entrada no Zoom para uma reunião e a minha imagem não entrou. A pessoa que estava como host não deixou o meu vídeo. Eu me senti completamente no escuro. O PowerPoint estava lá, o chat estava lá, eu sabia que o meu áudio estava rolando, eles faziam perguntas, mas o fato de eu não ter uma janelinha, como eu estou vendo agora, que eu estou aqui falando, gesticulando, eu fiquei desesperada, eu falei, me tira daqui, pelo amor de Deus. Foi assim, são inúmeras sensações, e eu acho que a gente ainda vai levar um tempo para processar todas essas sensações que a gente está tendo, dando aulas online, gravadas, o que seja.
Até antes de passar para a Rosa, que eu vi ela fazendo vários gestinhos ali, eu acho legal a gente explicar para as pessoas o que é essa janelinha que vocês estão falando. Se alguém não teve ainda contato com uma aula digital, alguma coisa assim, basicamente essa tela maior que você vê, no caso, imagina que esse Instagram inteiro tivesse ocupado pelo slide, pela tela que mostra, e bem no cantinho aqui embaixo, assim, se eu não me engano, é um quadradinho assim mesmo, né? No cantinho aparece o professor. Então, assim, ele sai também do centro da sala de aula para ficar literalmente no canto, num cantinho ali embaixo. Como é que tem sido para você, Rosa, habitar esse cantinho do Zoom, e como é que seus alunos têm recebido?
Eu não estou usando o Zoom, né? Uma das escolas que eu trabalho é a escola Google, então a gente vai de Google Meet, mas que é muito parecido. E a outra, que é um cursinho de grande escala, aconteceu uma coisa muito bonita. Eu vou contar para vocês uma experiência muito bonita, que é, a gente faz streaming ao vivo. Eu gravo em estúdio. E eu não dou conta de responder dúvida, porque eu tô falando ao vivo. E aí, as professoras de português, elas tiram as dúvidas. Então, ficam as minhas professoras, minhas amigas, Tati Fadel, Silvana, Juliana, tirando as dúvidas. Então, a aula é coletiva. É um negócio muito louco. Eu tenho conversado muito com a Silvana, a Sil Romani. Vocês devem conversar, pelo menos no meu Instagram, todo mundo já viu Silvana Romani. Beijo, Sil. O quanto essa experiência está mudando a gente, porque eu e a Sil, a gente virou uma coisa só, assim, eu vou preparar a aula já pensando no que a Silvana pode tirar de dúvida, e a Biola deve estar nisso, a gente se uniu enquanto equipe de língua portuguesa, que é um negócio assim, todo mundo é uma coisa só agora, porque se eu não explicar direito, a Silvana precisa entender o que eu tô falando, a gente tem que estar tão afinadinho, e aí hoje eu falei uma coisa que estava errada, e a Ju já consertou, que já avisou, sabe assim, a gente vai indo... num processo muito uníssono. E eu tô vendo isso acontecer em muitas equipes. O conceito de equipe se refez da pandemia. Eu nunca estive tão unida aos meus colegas.
E a sensação é de que ninguém nunca mais tira isso de dentro da gente, não é?
Espero que
não. Eu não quero perder. É assim, eu não quero perder. Foi tão gostoso preparar aula junto com elas. E a gente super criativa, fazendo, ajudando. Não me tira isso nunca mais. Não me tira isso nunca mais.
É engraçado vocês dizerem isso, porque existe uma noção também de que a gente tem um próximo jeito de trabalhar que está vindo por aí. Até uma das nossas ouvintes que acompanha aqui, a Leila Ribeiro, ela trabalha um pouco nessa ideia do que a gente vai ter que aprender, mas o que a gente vai ter que desaprender a fazer, que é desaprender a trabalhar cada um na sua caixinha e reaprender a trabalhar em grupo, em colaboratividade. Dentro do jornalismo, isso é um desafio e tanto, porque existe essa visão de que os jornalistas competem entre si pelo furo, pela reportagem exclusiva, alguma coisa assim. Mas hoje em dia, por exemplo, para trabalhar com os dados da pandemia, cada vez mais os jornalistas precisam se unir e falar onde você está conseguindo esse dado, onde você conseguiu não sei o quê, de onde está vindo essa informação, porque está tudo tão difícil que essa colaboração, essa união de trabalhar junto em prol de um bem comum. E a gente não sabe se, sei lá, a Rosa que vai ser a grande estrela, se vai ser a Silvana, né? Você falou? Se vai ser a Silvana que vai ser a grande estrela, não importa, porque o resultado que vai ser a estrela. Então, acho que também tem essa experiência que vem num momento esquisito. Eu diria que não é o melhor momento possível para a gente experienciar uma boa equipe, mas são nessas horas de pressão que a gente acaba tendo isso, né? Eu acho que também a gente pode falar aqui do como é um privilégio para a gente poder trabalhar de casa, né? Eu acho que não é uma situação ideal até para vocês, o ideal seria ver os alunos, trabalhar remotamente tem os seus desafios, vocês não estavam preparados, a dinâmica da aula de vocês não é feita para funcionar dentro desses ambientes, mas ainda é um privilégio, né, poder fazer isso da própria sala, do próprio quarto, do próprio escritório.
Privilegiadas para privilegiados, né, Jaque? Nós estamos na rede particular, então é como a Marcela falou, eu até tive aí problemas, precisei comprar um computador novo, precisei aumentar a minha internet, mas eram coisas que eu pude fazer em poucos dias, né? Agora, a gente está lendo e vendo casos e mais casos de professores da rede pública que não têm acesso à internet, que estão aí sem preparo, então... nós somos privilegiadas dando aula para privilegiados. A maioria dos alunos, pelo menos os meus alunos, todos eles têm computadores, tablets, são pouquíssimos os que estão vendo aula somente pelo celular. É outra dimensão, né? É uma dimensão muito elitizada. A gente tem sempre que lembrar e reconhecer que a gente está nesse patamar.
Né? Eu me preocupo com o discurso que eu não acho que esteja errado de que esse é o futuro. Eu não acho que esteja errado, mas ele é preocupante. Então, se o futuro
é... Como é que a internet vai chegar na favela? Como é que a internet vai chegar no aluno favelado?
Se é o futuro, né? Ele é só para alguns, né?
Ah, assim como o presente já meio que é, né, Marcela?
Só vai piorar, assim, né?
Então, essa questão das desigualdades é uma questão, né, me toca demais, e tanto no acesso à internet, quanto no acesso a materiais. Então, eu fiquei pesquisando o que as redes estaduais fizeram, e as aulas para os alunos da rede estadual de São Paulo voltam agora, dia 27, foi necessário fazer convênio com emissoras de TV, porque vários alunos não têm acesso à internet, então eles vão ver as aulas pela TV, mas isso vai fazer com que eles não possam interagir com o professor. Então, se eu como professora sofri porque eu não tinha interação do aluno para fazer pergunta... Eu imagino um aluno que está diante de um telecurso segundo grau. Não é, né? Não é. E eu acho que a gente meio que também tem que acalmar que não é. E o vídeo do Christian Dunker, que a Marcela mandou para a gente, fala muito, um pouco, né? Fala um pouco sobre isso. Não é o espaço da sala de aula. Não queira reproduzir o espaço da sala de aula, porque não é. É um outro espaço, é um espaço novo, é uma metodologia nova. Não se culpe se você achar que não foi suficiente, que não saiu do jeito que você queria, porque é tudo novo, então vamos com calma, né?
E a gente não sabe ainda o que vai acontecer disso também. Eu acho que eu vou fazer o papel um pouco do advogado do diabo aqui, de falar para vocês que, de repente, pode ser uma alternativa para coisas pontuais, pode ser uma alternativa, de repente, para cursos de extensão, talvez não para educação básica, para mais outros cursos que vão deixar de ser limitados geograficamente. Então, numa das aulas que eu estava fazendo, a professora estava falando: ah, isso daqui é super desconfortável para mim, porque isso muda toda a forma de eu dar aula. Mas os próprios alunos falaram: mas muda também quem é o seu receptor. Agora, ao invés de a gente estar limitado até onde as pessoas conseguem chegar até a faculdade, fisicamente, de repente você poderia estar dando essa aula para alguém que é de outro estado, eventualmente até em outro país. Tem alguns alunos que estavam viajando e não iriam acompanhar aquelas aulas, e de repente estavam acompanhando aquelas aulas remotamente. Então, acho que existe um lado positivo aí, ele não é uma solução. Eu não acho que, de repente, a gente vai falar assim: esse é o futuro e acabou o passado, não temos mais outro jeito de dar aulas. Mas, de repente, a gente pode achar alguma coisa híbrida no meio desse caminho. Da mesma forma que eu não acho que trabalhar remotamente é possível para todo mundo. A gente tem uma série de profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, que precisam estar fisicamente lá, mas que em alguns momentos estão usando teleatendimento, estão usando robozinhos para irem atender pessoas à distância. Vocês lembram de mais algum outro tipo de profissional que agora a gente vê que não trabalha remotamente, que são profissionais essenciais para esse momento, né?
Ô, Jaque, eu quero fazer duas considerações sobre isso. A primeira é a ambiguidade que a gente está vivendo no campo subjetivo filosófico da coisa, porque a gente está falando muito da questão econômica, que é fundamental, mas tem uma subjetividade que é muito ambígua, porque eu vou fazer uma frase e eu tenho consciência do quanto essa frase é esquisita e verdadeira. O professor nunca foi tão importante e desnecessário. Porque à medida em que os pais percebem que sim, é possível ter um professor remoto, ele nunca foi tão difícil ser remoto. Porque existe alguma coisa que é do campo afetivo, que bom que você pode ter uma aula em outro país. mas isso não se sustenta a longo prazo, porque a efetividade da educação se dá pela troca de afetos. Então, assim, entender isso como um recurso pontual, né? Então, assim, ninguém todo mundo está tendo aula virtual. Todo mundo não, porque eu não sou autoritária e não acho que todo mundo é assim, mas muita gente está tendo aula virtual apegado à esperança do dia que vai ter aula presencial. Porque a afetividade da sala de aula faz muita falta para todo mundo, faz falta para todo mundo. Então, assim, um monte de gente, eu vi muitas pessoas que advogavam pelo homeschooling, eu vi muitas pessoas que advogavam por uma mudança em carga horária de educação, eu vi muitas pessoas que não entendiam como funcionava uma vida de professora, aliás, volte na primeira temporada, escute nosso episódio Vida de Professora, que agora olham pra gente com outros olhos, porque, cara, a gente segura uma bronca afetiva. Estar com a educação de um ser humano é estar com o que ele tem de mais potente. É uma energia do caramba que a gente segura educando alguém. Não é pouca coisa, não. Não sei
se vocês viram alguns memes que aparecia a criança assim, ah, o que, que você tá com mais saudade? Ah, eu tô com mais saudade da minha professora, porque a minha mãe não está dando conta de me ensinar. Também acho que tem isso, né? O ensinar, ele também é um pouco de dom, de talento, de experiência, que você joga pra mãe em casa, que tá lidando com uma série de outros problemas. É o trabalho, é a casa, é a comida, é os filhos. E ainda precisar ensinar, sei lá, português, que talvez não seja a melhor das habilidades.
E assim, ainda que utilitaristamente você consiga passar o conteúdo, não importa a hora, Biola, ela sempre bebe na live, você percebeu, né?
Acabou de chegar minha produção aqui, inclusive, viu? Patrocina, né?
Vai ter que patrocinar então, minha água, que eu tô essa semana só na água.
Eu só na água também. Olha só, jovens, o que eu quero dizer é, ao mesmo tempo que em termos práticos, ok, eu posso dar aula à distância, a pessoa pode aprender, eu consigo passar o conteúdo, eu sou, na mesma medida, inútil e imprescindível. É
Marcela,
isso.
Marcela, mas eu quero eu cutucar você na palavra aprender. Não, tá. É a questão do aprender, porque eu acho que esse momento está mostrando pra gente o que é a parte expositiva de uma aula e o que é aprendizado. Um robô pode dar conta da parte expositiva, porque a parte expositiva não é o aprendizado está na prática. É por isso que a gente sente tanta saudade, é por isso que um vídeo do YouTube não vai substituir um professor, é por isso que para a mãe é tão difícil, e a gente ainda tem que lembrar das professoras e mães que estão tendo que equilibrar os pratos lá do filho na cozinha enquanto ela dá aula no escritório, se, né, quando tem essa configuração a casa. Então, eu acho assim, nós como professores estamos aí nesse caminho da subjetividade que você falou, ansiosos, angustiados, querendo cuidar de si, querendo cuidar do outro, porque a nossa profissão é essa. E eu acho que essa mágica, esse pozinho mágico que está faltando quando a gente dá as aulas pelo Zoom ou pelo qualquer ferramenta, essas aulas online, é o rolê da prática, é o rolê da aprendizagem. E o professor, ele quer estar perto do aluno quando essa prática, quando essa aprendizagem se dá. E essas ferramentas não possibilitam essa aproximação de uma maneira tão significativa. E eu acho que ficou muito claro também que essa educação utilitarista que a gente tem reproduzido há tanto tempo, ela não está formando seres autônomos. E eu acho que você deve estar vivendo com isso também. É uma loucura explicar de novo, mas onde que eu encontro essa informação? Mas como é que eu abro esse negócio? Mas como é que eu faço não sei o quê? Eles estão, os jovens estão se sentindo muito perdidos, e eu gostaria que eles observassem que muito desse se sentir perdido tem a ver com querer ao mesmo tempo uma educação que dá tudo mastigado. Então, aprenda que uma educação que dá tudo mastigado não te dá autonomia. E em momentos de necessidade como esse, o que você mais precisa é ter autonomia.
E até porque tá todo mundo confuso, eu acho, né, Bilo? Se alguém não tá confuso, provavelmente não tá lendo a situação de uma maneira correta. Eu acho que tá todo mundo aprendendo na prática como é que se ajusta. Então, eu vou elencar aqui uma galera, por exemplo, que não necessariamente pode trabalhar de casa, mas tá dando seus pulos e se virando nos 30. A galera da saúde tá trabalhando, às vezes, remotamente, às vezes, em turnos esquisitos. Tem o pessoal da limpeza que tá trabalhando e tá com medo, mas indo trabalhar. Tem muita gente que a gente sempre achou que era invisível, que a gente não percebia a importância, mas é frentista, é a galera do restaurante que está te alimentando via delivery, é esse exército de entregadores que se tornaram essenciais para a gente não sair de casa, para manter o isolamento. Tem os lixeiros, E eu também vou puxar aqui uma sardinha pro meu lado, que são pros jornalistas, que por mais que pareçam, como diz a Rosa, né, altamente dispensáveis, não é uma atividade essencial, a gente tem que estar informado, a gente tem que saber. E toda essa galera tá exausta também.
Eu não vivo sem os meus âncoras do coração. Toda hora eu vou atrás deles.
E a Rosa já andou
reparando. São seus âncoras do coração.
Visualmente exaustos, né?
Cara, não, eu fico com pena, porque tem os que eu tenho apego, né? Os do CNN, a Júlia da Globo News. Eu adoro a Júlia da Globo News.
Super aguardado lá em casa. Super. E na casa de várias outras pessoas.
Aí eu fico, gente, será que a Júlia tá tomando banho? Será que a Júlia tá dormindo? Porque o Guilherme, meu marido, é apegado no Burnier. O Burnier não tá indo porque ele é grupo de risco.
Obrigado, viu? Bom dia pra você. Até mais.
Cada um tem o seu âncora. A gente fica, tem um mocinho na CNN que é um fofo. Que ele tá o dia inteiro. Eu ligo de manhã, tá ele, eu ligo à tarde, tá ele. O bicho não tá comendo, entendeu? Ele não tá colheira já. A galera só trabalha.
Vocês viram a primeira-ministra da Nova Zelândia, se eu não me engano, que eu achei que foi muito, diante de tantos líderes muito grossos com os jornalistas e não muito bonzinhos com a imprensa, vamos dizer assim, não no bonzinho de aceitar, mas de lidar com eles, teve um jornalista que levantou a mão para fazer uma pergunta numa coletiva, ele, putz, desculpa, eu esqueci a minha pergunta. E aí a primeira-ministra falou assim, olha, eu acho que você não deve estar dormindo muito, eu não estou preocupada com você não ter lembrado a sua pergunta, mas eu acho que você precisa descansar. Porque é um momento de caos, né? É um momento em que você quer ser informada, as informações estão todas cruzadas, não se sabe exatamente. Cada dia é uma novidade. Aqui nesse país, Brasil, parece que a gente coloca uma novidade em cima de outra novidade. Então, a gente está lidando com uma crise de saúde, que é uma pandemia, ao mesmo tempo lidando com um processo de dificuldade econômica, porque isso vai afetar trabalho, isso vai afetar a empregabilidade. Uma crise política em alguns lugares também, enfim. Então, acho que a gente... Tá todo mundo estafado.
Alguns lugares é ótimo. Por aí.
Por aí. Por aí. Não é aqui no quintal, não. Mas tá todo mundo estafado, eu acho. Essa é a sua sensação também, Bila? Estamos todos exaustos, como diria um colega de um podcast aí dos exaustos.
Gilles Lipovetsky, que é o cara que já escreveu A Era da Exaustão. Não, acho que não é A Era da Sociedade da Exaustão. É um... Ele é vivo, é um... um filósofo francês da atualidade, ele fala ele chama de pós-modernidade, ele não chama de modernidade líquida, e ele fala que é a era da exaustão, nós estamos todos exaustos de tudo.
Ih, gente, pera, errei, não, é era do vazio.
E agora mais ainda.
E a gente não vai fechar essa live curtinha sem, é claro, o nosso clássico, incrível e inapagável momento sarau.
Você pode falar uma poesia? Você pode cantar uma canção. Você pode fazer uma declaração de amor. Momento sarau.
Tem algo a dizer antes do seu sarau, Rosa? Porque ele é seu esse momento, né? Você
temos, eu separei dois. O primeiro é Paul Ricoeur, num livro muito lindo, que é um livro que ele escreveu pouquinho antes de morrer, que chama Vivo Até a Morte. Ele escreveu aos 83 anos dele. São ensaios filosóficos. O Paul Ricoeur, para quem não sabe, ele é teólogo, além de filósofo. E tem um fragmento dele que eu acho muito legal, que é ele, já assim, com seus 83 anos, né, velho, dizendo assim, cara, vamos parar de achar bonito o sacrifício de Jesus? E ele diz assim, ele fala isso.
Ele tá muito certo, gente. Gente, ele aquela acha... imagem daquela pessoa, assim, o Alberto
ele fala assim.
Deveria causar, de... né?
Quero dizer, sem mais demora, o que me atormenta de forma insistente em minha relação de adesão refletida à figura de Jesus o Cristo. Trata-se, simplesmente, se ouso dizer, de seguir um modelo excepcional como um desses profetas. Aí vou pular, porque não temos muito tempo. Ou, no extremo oposto, na linha das teologias sacrificiais de uma morte ao mesmo tempo ofertada aos homens e destinada a satisfazer a justiça implacável de Deus, que pede aos homens satisfação por um pecado digno. Devo dizer que uma grande parte da minha energia argumentativa entre mim e mim mesmo se despende em minha rebelião contra essa jurisdição de toda a problemática e um protesto contra essa teoria sacrificial em que vejo o pior uso da inteligência da fé. Não nos sacrifiquemos, meus amores. Há uma inteligência na fé que não está no sacrifício. Paul Ricoeur é um gênio. Gente, para quem não conseguiu pegar a referência, porque a gente mostrou rápido, Viva Até a Morte, de Paul Ricoeur. Lembrando que o Instagram, quem segue a gente no Insta, a gente tem colocado as capas, as referências que a gente menciona, ok? Então, tá tudo lá.
Viola, você vai trazer pra gente Educação na Era Digital. O que, que você destaca? Quem não leu esse livro vai achar o que é legal nele?
Eu vou contar por que eu escolhi esse livro. Para eu me preparar para essa live, eu retomei uns papers que eu escrevi para uma disciplina que eu assisti como ouvinte em 2016, talvez? Acho que 17. Na Faculdade de Educação da USP, eu assisti a uma disciplina como ouvinte da professora doutora Silvia Colelo, uma pessoa incrível, ela é ótima mesmo. E lá, em 2017, a gente já estava refletindo, claro, isso já está sendo pensado há muito tempo, mas a gente, eu achei muito impactante ler os meus papers e ver o que eu estava pensando naquela época. E eu já estava incomodada e já estava pensando sobre essa escola que a gente estava, que era presencial, que a gente critica, reclama, xinga, sabe que não é o ideal, quer transformar, mas não sabe como. E eu já dialogava com essa escola, entre aspas, do futuro, que trazia as questões digitais. Então, eu comecei a reler os meus papers e eu vi muito disso, de eu falando, e eu achei legal, gostei de ver isso, eu falando que, olha, não é, a revolução não vai acontecer porque o computador chegou na frente do aluno, porque a internet chegou na frente do aluno, ela vai acontecer nas práticas educacionais. E, de repente, nessa pandemia, eu me vejo diante dessas práticas educacionais. Eu sou uma pessoa que foi formada fora da era digital. Eu fiz graduação nos anos 2000, 2004. Então, eu não vivi o ambiente digital. E eu, como professora, me sinto agora tendo que aprender na raça. Como foi aprender a formatar o computador semana passada? Vi mil tutoriais e consegui aprender. E aí eu fico pensando sempre, por isso que eu bati nessa questão da autonomia. E aí o prólogo desse livro, que é então alguém, esse livro é recente, é um livro de 2015, é alguém que já há muito tempo está estudando a questão do tecnologizar, né? O que, que é o tecnologizar? É a gente se apropriar dessas ferramentas para poder ter práticas pedagógicas, educacionais. E a gente está vivendo esse momento. Eu tenho muito medo de estar tentando resistir e manter práticas educacionais que, como ele fala nesse prólogo, a gente já sabe que não levam a muita coisa, mas que famílias, políticos, se a gente pensar nas escolas privadas, donos de escolas, se a gente pensar nos governadores tentam manter. E que talvez estejam até dentro da cabeça dos alunos. Eu quero voltar para aquela escola, mas será que você quer voltar para aquela escola ou você quer voltar para aquela interação social? Eu acho que é um momento para a gente pensar muito sobre o que é que a gente quer de volta. Porque se a gente também não quer algumas coisas e a gente quer transformar outras, a gente está diante de uma oportunidade enorme. Mas não vai ser ninguém que vai fazer por nós, seremos nós a fazer. Então, eu acho que o professor, nesse momento, ele tem uma responsabilidade incrível, maior ainda do que ele sempre já teve, que é, se ele vai voltar para a sala de aula e ele vai voltar outro, assim como os alunos vão voltar outros, o que é que de práticas, de afetos e de valor essencial de educação nós vamos levar de volta? Do que é que a gente tanto sentiu falta? Eu espero que a gente não volte a tudo que a gente já estava tão cansado. E no prólogo, o autor, que é o Angel Pérez Gomes, não sei falar, gente.
Muito, muito, sotaquezinho bom.
Ele fala sobre se sentir com os pés, um em cada plataforma, que é essa plataforma da educação, que é uma rocha concreta, que está toda partida, mas que as famílias e os políticos têm que manter. E o outro pé, que é o pé da ciência, da tecnologia, das práticas pedagógicas que já estão sendo pensadas há vários anos. E que essas duas plataformas não estão no mesmo nível, né? E aí ele se pergunta, como me manter em equilíbrio quando percebo a cada dia de forma mais intensa, e eu acho que esse intenso está tão intenso para nós, né? Essa bipolaridade com tal clareza que as minhas pernas parecem se apoiar em dois continentes diferentes e distantes. A escola que vivenciei como aluno e como professor, a que agora vivem os meus filhos e a universidade onde trabalho, pertencem a um território tão distante do cenário desejável, vislumbrado pela pesquisa e pela inovação pedagógica, e que defendo nas minhas atividades profissionais, que dificilmente parecem mundos conciliáveis, comunicáveis, compreensíveis e mensuráveis. Não tanto pelo nível do discurso e das teorias, mas no das práticas e das teorias de uso. Essa dicotomia entre o ser e o dever ser invade todos os territórios da vida social. Contudo, dificilmente podem ser encontrados exemplos tão extremos dessa invasão como na educação. As descobertas e os resultados, obviamente, provisórios e parciais, e sim, a gente está tentando lidar com o provisório, com o parcial, com a incerteza, com o escuro, né? Das investigações das ciências da educação não parecem nem ao menos inspirar e iluminar as práticas pedagógicas convencionais. A inovação educacional sempre é minoritária, marginal e efêmera. E eu me pergunto, ela vai continuar a ser efêmera? Porque ela não está sendo efêmera nesse momento de pandemia. Por conseguinte, a instituição escolar permanece basicamente a mesma desde a sua extensão à população em geral no final do século XIX, quando o resto da sociedade e suas instituições se transformaram tão radicalmente que quase irreconhecíveis desde então. A gente está mantendo um negócio que já superou um século. A minha pergunta é, nós vamos manter, depois de uma pandemia, depois de um tempo tão grande, e aí só para finalizar, mais um parágrafo. Cansado.
Curtinho, Bila.
E entediado com discursos grandiloquentes, as minhas preocupações já há algum tempo concentram-se agora no que chamo de epistemologia da ação. Do que se nutre a ação humana? Como se configura a racionalidade da ação? Por que sustentamos frequentemente e sem inquietudes as contradições entre o que dizemos, o que pensamos e o que fazemos? Quais são os sistemas conscientes ou tácitos que condicionam o nosso modo de perceber, tomar decisões e agir? É possível ter uma escola verdadeiramente educativa que ajude cada indivíduo a se construir de maneira autônoma, sábia e solidária? É isso que eu não paro de me perguntar, e qual o meu papel nessa construção. Desculpa que eu me estendi.
Uma pequena aula hoje aqui. É, enquanto a Rosa separa o último trechinho para ela fechar aqui pra gente, a gente tem um tempo marcado com as nossas ferramentas grátis aqui que não vai dar para estender. Mas eu queria trazer para vocês muito rápido, a minha consideração vem mais no âmbito da pressão que a gente tem hoje para abrir as escolas, para que as pessoas voltem a trabalhar, que é uma pressão econômica, né? A gente precisa que os filhos vão para a escola para que os pais possam voltar a trabalhar. Então, esse livro é do Yannis Varoufakis. Ele foi ministro das Finanças da Grécia em 2015, então o cara sabe lidar com treta, aparentemente. Ele foi uma indicação de uma fonte minha, de uma matéria muito tempo atrás, na Galileu, que falava sobre dinheiro. E o que eu achei sensacional, eu trouxe um trechinho dele. Esse livro está traduzido no Brasil como Falando de Economia com Minha Filha, mas eu confesso que eu gostei muito mais do título em inglês, que fala que é uma breve história do capitalismo. Porque ele fala uma coisa que eu achei sensacional, que é... A gente está acostumado a pensar que a economia é algo muito técnico e chato e tedioso, então a gente deixa a economia para os experts. Mas a verdade é que a gente não deveria deixar os assuntos de economia para os experts, porque é uma coisa muito importante para deixar só para os economistas. A economia decide tudo no nosso mundo, desde o mais mundano até o mais profundo. E deixar que só os experts lidem com isso é o equivalente, sei lá, na Idade Média, da gente deixar o nosso bem-estar na mão dos teólogos, dos cardeais, dos inquisidores espanhóis. Então, é uma ideia terrível. E, principalmente, ele fala o seguinte, que ele é muito mal visto pelos colegas economistas dele, porque ele fala que, na verdade, eles não são cientistas. Eles são muito mais parecidos com filósofos, com astrólogos que estão pensando em possibilidades de futuro e que não tem uma racionalidade por trás. Eles até têm uma série de modelos, mas não existe uma racionalidade. E se a gente fosse confessar, essas palavras dele, mas se a gente fosse confessar que nós somos, no melhor dos mundos, filósofos, seria muito pouco provável que a gente fosse tão bem pago para continuar determinando as regras da sociedade de mercado que legitimam a gente pensando que nós somos cientistas. Então eu achei muito sensacional pensar que os economistas, na verdade, eles não são matemáticos que vêm com as coisas prontas e sabem exatamente o que vai acontecer. Eles estão aqui como filósofos ponderando, se isso, portanto aquilo. Então não é algo tão determinístico, a gente não sabe ao certo se a gente ficar parado por um tempo, se a gente vai quebrar. A gente tem uma ideia de que talvez quebre, mas a gente também não sabe o que vai acontecer quando morrer. Então...
Vale lembrar que a economia está dentro das ciências humanas, né?
Não é mesmo? Mas por algum motivo eles são vistos como a galera que está ali mais pro lado de cá do que pro lado de lá. Fica o meu salve, claro, para minha fonte, que é a Gloskamp Hegner, que ela é uma professora muito foda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela é líder de um grupo de estudos que tem o melhor nome da vida, é o Grupo de Estudos Capital Estado, mais conhecido como Capeta. Então...
muito bom.
Então, assim, foi sensacional, foi um livro que eu terminei nessa época de quarentena. Então, pra gente fechar aqui, já que todo mundo tá exausto mesmo, inclusive exaustos de lives, né? Antes que a gente entre no nosso engarrafamento aqui do sertanejo, das grandes canções, da grande programação cultural virtual que a gente tá tendo nesses dias. Rosa, fecha com o seu trechinho curto e conciso pra gente de sarau.
Não é tão curto, mas é um poema da taurina aniversariante da semana, Hilda Hilst. Poema aos homens do nosso tempo que eu gostaria de dedicar aos governantes e todos os homens brancos que fazem política nesse país. Enquanto faço verso, tu de certos vives. Trabalhas tua riqueza e eu trabalho sangue. Dirás que sangue é o não teres teu ouro. E o poeta te diz, compra o teu tempo. Contempla o teu viver que corre, escuta o teu ouro de dentro. É o outro amarelo que te falo. Enquanto faço verso, tu que não me lês, sorris, se do meu verso ardente alguém te fala. O ser poeta te sabe o ornamento, desconversas. Meu precioso tempo não pode ser perdido com os poetas. Irmão do meu momento, quando eu morrer, uma coisa infinita também morre. É difícil dizê-lo, morre o amor de um poeta. E isso é tanto que o teu ouro não compra, e tão raro que o mínimo pedaço de tão vasto não cabe no meu canto. Parabéns, Hilda Hilst.
É o que a gente brincou de dizer na live passada, né? Se não fossem os artistas, se não fosse a literatura, a música, os poetas, como é que nós estaríamos sobrevivendo a essa temporada de isolamento? Se você, por um acaso, chegou aqui pra essa live e achou, ah, essas meninas vão ter um papinho bacana, uma coisa fácil, você achou errado, porque aqui, se fosse fácil...
Era exatas.
É isso, gente. Obrigada por terem acompanhado a gente. Se cuidem, lavem as mãos, lavem o pacote de feijão, batata palha e até a próxima.
Tchau!
Tchau!